Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 11 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que finalmente lançou aqui no Brasil o Amazon Prime. Ele dá frete grátis automático para compras feitas no site, dá acesso ao Amazon Prime Video, Amazon Prime Music e Twitch Online, e vai custar R$ 90 por ano ou R$ 10 por mês. A Amazon explicou que no caso do frete grátis, o tempo estimado de entrega é de 2 ou 3 dias, dependendo da região aqui onde o usuário mora, e além disso, ela falou também que vai oferecer 30 dias de graça para quem quiser experimentar o serviço. Já uma outra coisa que a galera vai ganhar se assinar o Prime até o dia 24 de setembro é um ano de acesso grátis lá no Nintendo Switch Online. E enquanto isso, na Uber, parece que a empresa está se preparando para expandir a operação dela para além de transporte lá, de pessoas e de comida. Isso porque ela começou a perguntar para alguns usuários nos Estados Unidos se eles fizeram já empréstimos de dinheiro em valores pequenos, e ela também começou a perguntar qual a quantidade de dinheiro, né, que a pessoa pegaria emprestado se ele oferecesse esse serviço. Ela também está perguntando nessa pesquisa quais que são os fatores que a pessoa mais leva em conta quando decide que vai pegar um empréstimo, e apresentou opções, por exemplo, como reputação da instituição, valor baixo de juros e valor máximo lá disponível para a pessoa pegar emprestado. Aí, por fim, sobre esse assunto, o pessoal descobriu também que a Uber abriu uma vaga no LinkedIn para gerente de engenharia de finanças, e uma fonte da Uber até chegou a comentar também para o canal americano CNBC, que uma outra coisa que ela está pensando em fazer é oferecer serviço de conta bancária, não só de empréstimo de dinheiro. E enquanto isso, na Microsoft, ela mostrou a versão nova do aplicativo To-Do, que está chegando para substituir o Wunderlist que ela comprou faz um tempo aí, depois resolveu aposentar. Ela mostrou que, assim como acontecia no Wunderlist, a galera consegue customizar cada imagem de fundo individualmente, né, para cada lista lá, para facilitar a tarefa de identificação, e falou ainda que ele vai chegar com o modo escuro da interface para Android, para Windows e para Mac. Por outro lado, ela falou que o modo escuro para iOS ainda está sendo feito, precisa de mais um tempinho para ficar pronto, e ela pediu ainda para a galera que usa o Wunderlist começar a migrar para o To-Do o mais rápido possível, se aposentar lá na plataforma. Agora, ainda exatamente sobre esse mesmo assunto, o fundador do Wunderlist falou que quer comprar de volta o aplicativo para que a Microsoft não acabe com ele. A Microsoft comprou o aplicativo lá em 2015 por um valor que falam, né, que foi de até US$ 200 milhões, e agora o fundador falou para a Microsoft, por favor, vender o app de volta para ele, para que o pessoal que usa o aplicativo não fique bravo com o fim da plataforma. Ele fez esse pedido no Twitter, citando inclusive, né, o Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft, e o Marcus Ashe, que lidera a divisão de tarefas da empresa, mas pelo menos por enquanto ninguém lá dentro da Microsoft quis comentar essa proposta. Bom, e já que o assunto é produtividade, deixa eu comentar que o Google Docs finalmente vai ganhar um contador de palavras fixo na interface. A empresa falou que pelo menos por enquanto, né, isso vai chegar só em outubro para quem assina a plataforma G Suite, e o recurso vai poder ser ativado por meio do menu de ferramentas na parte de cima lá da interface. Agora, ainda sobre o Google, pintou a confirmação de que os procuradores gerais de 50 estados americanos vão fazer uma investigação conjunta para cima da empresa lá, por suspeita de práticas anticompetitivas. Eles vão olhar bem de perto para as áreas de anúncios e também de busca do Google, mas é bem possível que essa investigação expanda também para as outras áreas no segundo momento aí da coisa toda. Bom, e ainda sobre esse tipo de assunto, só que agora aqui no Brasil, o Ministério da Justiça mandou uma notificação para o YouTube por causa da coleta de dados infantis que acontece lá na plataforma. No fim das contas, o que vai acontecer por aqui, né, é aquela mesma investigação que acabou recentemente nos Estados Unidos, que determinou uma multa de US$ 170 milhões para o Google e uma mudança também em diversas práticas de coleta de dados no YouTube quando o assunto é criançada lá, que usa a plataforma. Então, aqui no Brasil, a Secretaria Nacional do Consumidor falou que vai investigar tanto a coleta quanto o uso de dados infantis, né, sem autorização lá dos pais ou responsáveis, e a Senacom falou também, né, que já entregou algumas perguntas para o YouTube e deu 10 dias para a empresa responder. E enquanto isso, no Facebook, adivinha só, né? Pintou mais uma polêmica de privacidade. Dessa vez, o problema tá na forma como eles hospedam imagens e vídeos, e o que acontece, né, que mesmo com contas privadas ou até stories compartilhadas em mensagem direta, é só a pessoa com acesso ao conteúdo dar uma espiada no inspetor da conexão para saber o link direto lá do conteúdo que foi compartilhado. Aí, uma vez em posse desse link, a pessoa consegue mandar esse endereço para qualquer outro amigo, e esse amigo, a partir desse momento, consegue ver a foto, ou então o vídeo, ou até a story, mesmo que tenha inspirado lá na plataforma. O BuzzFeed comentou que esse problema afeta tanto coisas compartilhadas pelo Instagram, quanto também coisas compartilhadas lá pelo Facebook, e aí perguntado sobre isso, o Facebook falou que é assim mesmo, é a vida, né? Eles disseram que compartilhar esse tipo de link não é muito diferente, né, da pessoa que tira um print lá pra expor uma coisa privada pros amigos, então não restou muita esperança pra que eles sejam rápidos, né, pra resolver mais esse problema de privacidade que eles proporcionam lá na plataforma. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela fez o evento dela ontem em Cupertino e falou que o Apple TV Plus, que vai concorrer com a Netflix, vai estrear no dia 1º de novembro, só que com algumas séries só e não com todas que ela tá fazendo. O Apple TV Plus vai custar $5 por mês lá fora ou R$10 por mês aqui no Brasil, mas a Apple disse que quem comprar um iPad, um Mac, um iPhone, um iPod Touch ou uma Apple TV leva um ano de graça lá de assinatura também. Já no caso do Apple Arcade, que vai dar acesso a 100 jogos exclusivos, ele vai ser lançado no dia 19 de setembro e também vai custar $5 por mês lá fora ou R$10 por mês aqui no Brasil. Aí, quando o assunto é sistema operacional, a Apple confirmou ontem depois do evento que o iOS 13 e o watchOS 6 chegam no dia 19 de setembro, o iOS 13.1 com mais recursos, né, que a Apple tirou no 13.0, o iPadOS e tvOS 13 também chegam no dia 30 de setembro, e enquanto isso, o macOS Catalina está com o lançamento prometido para algum momento aí do mês que vem. Aliás, falando no iPadOS, a Apple aproveitou o evento ontem para anunciar a 7ª geração do iPad normal, né? Que não é o Pro, não é o Mini, só o iPad. Ele tem uma tela agora de 10,2 polegadas, tem Smart Connector para conectar aquela capa teclado, tem processador A10 Fusion, é compatível com Apple Pencil e está disponível nos Estados Unidos por $330. Já aqui no Brasil, a Apple falou que ele vai chegar no dia 30 de setembro, mas pelo menos por enquanto, né? Enquanto o dólar tá meio maluco, não quis falar quanto que ele vai custar por aqui. Bom, seguindo com as novidades do evento, pintou também ontem o Apple Watch Série 5 e a principal novidade dele, né? Finalmente o fato dele poder ficar com a tela ligada o tempo inteiro. Os modelos do Série 5 vão manter o tamanho da tela, né, de 40 ou então 44mm, e eles vão chegar nas opções de carcaça de alumínio e aço inoxidável, né, que são as que existem hoje, e duas novas, que são de titânio escovado e também de cerâmica. O Apple Watch Série 5 já entrou em pré-venda nos Estados Unidos, está com lançamento marcado para o dia 20 de setembro, e a Apple falou que essa geração de relógios vai chegar ao mercado americano custando a partir de $400. E enquanto isso, no mundo dos iPhones, a Apple confirmou o lançamento do iPhone 11 com 6,1 polegadas, iPhone 11 Pro com 5,8 polegadas e iPhone 11 Pro Max com 6 polegadas e meia. O iPhone 11 vai chegar com 6 opções de cores, que são vermelho, amarelo, lilás, verde, preto e branco. E enquanto isso, as versões Pro vão chegar nas opções brilhante ou fosca de prata, dourado, cinza espacial e um tom meio verde, chamado verde meia-noite. Na prática, o design deles é idêntico das gerações 10R e 10S, com exceção da câmera lá na parte de trás. Elas ficam dentro de um quadrado que é bem grandalhão, né? O pessoal não gostou muito, tá comparando inclusive com o cooktop. Enquanto no caso do iPhone 11 tem duas câmeras na parte de trás, os outros dois, né, que são Pro, são 3 câmeras, todas elas com 12 megapixels. No iPhone 11, a câmera principal tem abertura de 1,8, enquanto isso, a segunda câmera é uma ultra-wide com abertura de 2,4 e 120 graus de ângulo de visão. Já no caso dos modelos Pro, a câmera adicional tem uma abertura de 2,0 e tem duas vezes de zoom óptico, e a Apple disse ainda que esses modelos todos têm um modo, né, para a pessoa tirar foto no escuro, uma coisa que fazia falta aí nos últimos iPhones. Já na parte da frente desses iPhones, eles continuam, né, com aquele recorte na parte de cima da tela para acomodar o Face ID, e a Apple falou inclusive que essa geração do Face ID é mais rápida do que a geração anterior. Aí a Apple também comentou que a câmera frontal, que também tem 12 megapixels, né, consegue agora fazer vídeos em 4K a 60 frames por segundo, e além disso, ela também tem a capacidade de fazer vídeos em câmera lenta, que a Apple chamou de Slowfish, que é um nome tão ruim que fica bom de novo, ele dá a volta e volta a ficar bom. Agora, traduzindo esses números todos sobre as câmeras para uma coisa um pouco mais prática, né, o que vai mudar no dia a dia é o seguinte: os iPhones novos finalmente tiram foto no modo retrato de bichinhos de estimação, também faz foto e vídeo melhor, né, que é uma coisa meio óbvia para um modelo novo em comparação com o modelo anterior, e além disso, em especial nos modelos Pro, eles têm duas vezes de zoom para frente, também duas vezes de zoom out, né, para ficar uma coisa lá, um recorte um pouco mais wide, e eles também abrem caminho para a pessoa conseguir usar aplicativo para fazer mais uma filmagem ao mesmo tempo. Então vai dar para aplicativos profissionais usarem diferentes câmeras ao mesmo tempo, né? Usa uma com enquadramento um pouco mais fechado, outra com zoom out um pouco maior, também até a câmera da frente se a pessoa precisar, mas isso não vai ser nativo, o pessoal que faz aplicativo vai conseguir tirar proveito disso para lançar aí no futuro. Aí a Apple também mostrou que além de tirar fotos boas em baixa luminosidade, os iPhones vão no futuro ganhar um recurso chamado Deep Fusion, e o que esse recurso faz é conseguir tirar várias fotos ao mesmo tempo para combinar e tirar mais proveito, né, das texturas do ambiente, e tirar ruído também, né, deixar a foto mais bacana lá para quem estiver tirando. Já quando o assunto é bateria, a Apple falou que, claro, né, os modelos mais novos têm mais bateria em comparação aí com 10R, 10S e 10S Max, e nos três casos a Apple disse que o processador é um chip novo chamado A13 Bionic. Bom, fechando aqui o episódio, a Apple falou que o iPhone 11 vai chegar nas opções de 64, 128 e 256 GB de espaço, custando a partir de $700, dias. O iPhone 11 Pro vai chegar nas opções de 64, 256, 512 GB de espaço, custando a partir de $1.000. E enquanto isso, o 11 Pro Max vai chegar também, né, com essas mesmas opções, ou seja, 64, 256 ou 512, custando a partir de $1.100. Todos eles vão entrar em pré-venda a partir de 13 de setembro, às 5 da manhã em Cupertino, né, que dá 9 da manhã aqui no horário de Brasília. E a Apple comentou que o lançamento deles mesmo, né, vai acontecer no dia 20 de setembro. Enquanto isso, aqui no Brasil não tem previsão nem do preço, né, nem da data de lançamento, mas claro, que quando isso pintar, que a Apple confirmar, eu comento aqui no podcast. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal. Se a gente traz valor aqui para você com o podcast, se você puder ajudar a manter o projeto vivo com a partir de R$1 por mês, e eu volto amanhã de manhã. Falou!